E eu vou conversar com o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro, que apresentou o requerimento de número 74/2020, que pede uma reunião entre o prefeito municipal e também os proprietários de bares e similares do nosso município sobre o fechamento ou abertura desse estabelecimento no momento de Covid-19. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Eu analiso assim, o prefeito, dia 21 de março de 2020 agora, ele fez um decreto para fechar o comércio na nossa cidade. Ficou 30 dias fechado, do dia 21 até dia 23 de abril, um pouquinho mais de 30 dias. Dia 23 de abril ele fez um outro decreto, o decreto 3188, para reabrir o comércio. O comércio para reabrir das 11 até as 5 da tarde, lojas. E os bares, foi feita então uma outra mudança para que ele possa abrir durante a semana das 11 da manhã até as 22 horas. E ao sábado, o bar ele tem de estar fechado. O bar, sábado e domingo, é que essas vilas, o fluxo maior de dinheiro que entra nesse chamado boteco de vilas é no sábado e domingo. O pessoal está mais tranquilo, está mais descansado e vai para os bar comprar uma cerveja ou tomar uma cerveja. E aí se encontra fechado, porque ele só pode entregar se for delivery. Um lanche ali, fazer e entregar, que não é a área deles. Então, vários já vieram procurar a minha pessoa para que entre em contato com o prefeito, porque existe um comitê e o prefeito está ligado ao comitê. Mas o prefeito, como ele é político, ele tem que estar ligado com o povo. Ele tem que saber o que é a realidade da situação. Nós temos centenas de bares hoje esparramados pelo nosso município. Se ficar fechado mais um mês, dois meses, são centenas de pessoas que vão estar desempregadas. O caos vai ser maior ainda. Então eu vejo, analisando, o que eles me procuraram para que o prefeito atenda ele numa reunião, pode ser na praça Dr. Valdeir Mendes Vilela, ali naquele centro cultural, para atender esses comerciantes de bares e similares, porque eles têm a sugestão como eles vão atenderem o público, como que eles vão atender, o que precisa ser feito. E é isso que eles querem repassar para o prefeito, para que o prefeito analisa, leve o conhecimento do comitê e dá uma resposta o mais rápido possível. Então eu estou entrando com esse requerimento para ser votado ainda semana que vem. Nós estamos numa plena pandemia, ainda no Brasil é muito grande, aqui no nosso município é considerado pouco ainda, pelo fato que nós não temos metrô, nós não temos circular, quer dizer, a situação está bem amenizada ainda. Mas a gente sabe do risco que tem, os comerciantes também sabem do risco que tem. Eu entrei com um requerimento aqui, junto ao comitê, junto ao prefeito, dia 27 de abril, pedindo para que fosse aberto o comércio na véspera do Dia das Mães. Ele atendeu, mas os outros itens que eu pedi, para que fosse aberto a feira livre, colocasse a feira livre em duas ruas da nossa cidade, usasse o pátio dessa Praça Brasil-Japão e mais duas avenidas, para ser bem distante um do outro, as barracas, isso não foi atendido. O comércio está pedindo para ser aberto ao sábado de manhã. Nesse pedido também eu fiz ao prefeito, ao comitê, também nós não fomos atendidos. Inclusive os cafés, nós temos aqui o caso Lavacar. O Lavacar, o que mais eles atendem é no sábado. E agrupamento de pessoas que tem no Lavacar. O cara larga o carro lá e vai embora. Depois o cara leva o carro para ele. Então, quer dizer, são situações que eu acho que está errado e deve ser consertado. O comitê, o prefeito, na realidade é o prefeito que tem de ser mudado. Se o comitê fez nessa maneira, o comitê errou. Porque um Lavacar ser fechado ao sábado, não concordo com isso. Tem outro estabelecimento também, os restaurantes, eles têm sugestão para ser colocado e ser minimizado esse problema deles ficarem fechados. Analisa, se o comerciante trabalhar 22 dias, 21 dias só por mês, e meio período só, a tendência é diminuir o salário do funcionário, a tendência é dispensar mais funcionário, e as coisas vão ficando cada vez mais difícil. Sabemos que essa pandemia nós temos de trabalhar com cautela, mas os comerciantes já faz quase 60 dias que esses bares similares, restaurante, feira, estão com dificuldade. E chegou uma hora que o prefeito tem de atender esse pessoal num lugar público, que atende 20, que atende 30, não sei quantas pessoas vai comparecer, que ele marca essa reunião e atenda e vê a sugestão deles. Não querem dar lá para o comitê, é para o prefeito, que ele é a palavra final. O prefeito tem de ouvir sim o comitê, mas ele tem de analisar os dois lados. Não só do lado do fechamento, do lado que o comitê está exigindo. Não, ele tem de ver os dois lados. E nós temos de acostumar com essa pandemia, porque ela pode aturar até setembro, até outubro. E como que vai fazer? Nós temos de se adequar. Adequar que jeito? Os próprios comerciantes dando sugestões para que possa abrir e possa ser minimizado esse problema, senão o caos na cidade vai acontecer.
Muito bem, eu vou conversar com a vereadora Tatiane Sabaini, que ontem, durante a sessão, inclusive, ela recebeu o comunicado que nesta terça-feira não haveria reunião do Comitê de Combate ao Covid-19, ou de Enfrentamento ao Covid-19. E na hora, a gente em off aqui, até você conversou de uma preocupação. Meu Deus, o que será que está acontecendo? Será que tem mais alguma coisa por trás disso? Tatiane, e no mais também a gente falava, discute por 3-4 horas e a coisa não sai, não se muda uma vírgula. Então, todas essas arestas têm que ser aparadas também, né? Bom dia.
Bom dia, Serginho, todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Serginho, primeiramente, o comitê ele foi formado pelas pessoas de diferentes áreas, né? No caso eu, representando a Câmara Municipal de Bandeirantes. A gente vê a necessidade de dar continuidade nesse trabalho, foi tudo muito rápido, né? Já estava iniciando a sessão quando eu recebi essa mensagem, mas a gente precisa saber o que está acontecendo, a forma que está acontecendo, porque o comitê ele também gera um respaldo, né, para o executivo, para ele poder tomar as ações, saber o que vai ser realizado dali para frente. Foi colocado, né, no Facebook pelo oficial aí da Vigilância em Saúde, né, mais 2 casos positivados no município. Então, creio que está aguardando mais alguma confirmação por parte de resultados para poder tomar medidas. O caso que foi positivado, né, no último final de semana, nós cremos que foi um caso importado, é uma pessoa que veio de fora até o município. Então, de certa forma, gera uma certa tranquilidade, porque a gente sabe de onde veio. Diferente do caso comunitário, né? Porque você não entrou em contato com ninguém de fora, você não foi para fora, mas você andando na rua, você adquiriu. Aí sim, gera uma grande preocupação, porque o vírus ele está no ar e a gente não sabe de onde ele está vindo. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar. Enquanto, né, membro do comitê, eu vejo a necessidade de sempre dar continuidade, né, nas reuniões. É muito sério, né, toda a questão de saúde, mas também a parte econômica, porque tudo o que está gerando aí na parte da economia vai gerar outras doenças, vem hipertensão, vem o problema mais, né, da diabetes, que pode exacerbar aí, né, aumentar os valores. Até as pessoas mesmo têm um AVC, têm um infarto por conta da preocupação, né, de toda essa circunstância. Os próprios comerciantes têm vindo me procurar, que não sabem se faz mais compra ou não, porque está com medo de efetuar compra e o comércio fechar, e eles não têm como dar continuidade no trabalho, nos pagamentos. Então eu vejo que não é hora de fechar, é hora da gente reforçar a orientação com a população. É o que eu falo, se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir passar por essa fase de uma forma amenizada, porque difícil vai ser para todos. Claro que mais difícil para um pouco menos para outro, é o que eu sempre falo. Graças a Deus, a gente não tem passado necessidade, mas tem muitas pessoas passando, tem muitos comércios abertos, mas tem muitos que ainda não puderam abrir, então a gente tem que olhar por todos, porque é fácil aquele que está aberto falar, continua da maneira que está, mas e aquele que não está conseguindo? E os produtores rurais, a Feira Livre, que a gente bateu tanto na tecla para voltar?
E agora é o seguinte, você falou dos produtores da Feira Livre, ele estava tão alegre, porque tinha quase certeza que iria já trabalhar no último domingo. De repente veio uma ducha de água fria, olha, por precaução, porque o feriado prolongado em São Paulo, os casos aumentaram em Bandeirantes, pronto, já não pôde. Você acredita que no próximo domingo já não dá para falar mais nada também?
Serginho, toda reunião do comitê sai dali um esboço, né, para ser levado ao prefeito e ele tomar as medidas, as atitudes que ele achar convenientes. Você viu, você estava presente na questão da Feira Livre, a gente vendo que tinha possibilidade de retornar, já havia sido feito todo o cadastro, né, por parte da Secretaria de Agricultura. No entanto, né, eu acho que foi muito infeliz por parte desse prefeito de São Paulo e do governador ainda por aumentar esses dias, onde ficou 6 dias, né?
Aumentando. É de quarta até a segunda.
Isso. Então, assim, 6 dias foi uma imprudência muito grande por parte dele. Poderia ter feito trabalho dia sim, dia não, então as pessoas ficariam dentro de suas casas. Mas, pelo contrário, eles, né, fez a população achar que é um feriado prolongado para passear, para viajar. Eu creio que foi um cuidado do prefeito ao não colocar, né, na questão das feiras, das solicitações que a gente fez na última reunião, por precaução. Eu não posso dizer nada antemão a você enquanto a gente não tiver uma nova reunião do comitê. E é isso que a gente está aguardando. A gente tem um grupo, a gente discute, conversa ali, mas de fato mesmo que sai uma ata, que vai para o prefeito, é a reunião presencial.
Tatiana, nós tínhamos 3 casos e fazia ser mais de 30 dias que não aparecia nenhum caso. As coisas já eram difíceis de acontecer no comitê. Se discutia, morria no mesmo assunto e nada mudava. E agora que nós estamos com 11 casos confirmados, a tendência é o quê?
Serginho, nós não estamos dentro de uma bolha, nós não moramos numa ilha, a gente não está isolado. Então, é claro que vai haver novos casos, só que o que a gente fala, tem que haver o achatamento da curva. Existem 2 formas da gente adquirir o anticorpo desse vírus. Ou é adquirindo o vírus, ou é adquirindo a vacina. A vacina, com certeza, ela vai demorar para chegar, assim como foi na questão do H1N1. Então, a gente vai ter que entrar em contato com esse vírus em algum momento, mas que seja de uma forma, é o achatamento da curva mesmo. Então, a gente tem que se preocupar hoje com os nossos cuidados, com a população de risco, ter todo o cuidado dentro de casa, fora de casa, usar máscara, usar álcool em gel, não afrouxar demais, né? Não achar que está tudo tranquilo, porque não é um momento de naturalidade, a gente está num momento totalmente anormal, e falando a nível de mundo, né? Vem uma mãe e fala, olha, eu queria que meu filho perdesse o ano na escola, porque não tá tendo toda uma dificuldade, vem outra, não quer que perde, então assim, a gente vê no contexto geral, Serginho, não é só num segmento, são em todos, então a gente precisa ter muita cautela. Eu sou enfermeira, eu prezo pela saúde, mas quando a gente vê pessoas passando necessidade, quando a pessoa não tem oportunidade de ganhar o pão de cada dia, a gente também tem que comprar a briga deles, porque ou é liberado a todos, com restrições, com todo cuidado, ou não é a ninguém. Então, por que que uma loja pode estar aberta, mas o feirante não vender? O feirante que não está fazendo, né, o papel de ambulante, que está aguardando, que está respeitando o decreto, não tem oportunidade de vender o pão de cada, de ganhar o pão de cada dia, de vender o seu produto? Então, a gente precisa ter equilíbrio nas ações. Foram decididas diversas coisas na última reunião do comitê, nada mudou, a gente precisa ver com o prefeito, é um respaldo, é um cuidado, mas no próximo sábado pode sair um novo decreto aí, aguardando alguns dias após, né, esse feriado prolongado do estado de São Paulo. Então a gente tem que estudar, a gente tem que saber, ter critérios, né, tem a parte de referência de cuidados, né, lá no posto de referência da UEMP. Então assim, a gente está bem amparado, a gente está bem embasado cientificamente, tecnicamente, então a gente tem que ter cuidado. Só isso.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Daniel Gustavo Silva, ele que é o presidente da Câmara Municipal de Bandeirantes. Eu até já comentei isso com você, ou já até falamos a esse respeito. A demora nas sessões. A pauta estava até enxuta. Se você analisar a pauta, se não houvesse muita discussão, muito vai e vem, com 1h30, provavelmente estaria encerrada a sessão. E ela tem prorrogado, e não é 1 vez ou 2, não, ou 3. Tem sido uma constância, 3 horas, 3h15, 3h10, 2h45. Não se torna improdutivo, inclusive em termos de audiência também, o pessoal desanima. O que fazer? Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Eu tenho que concordar com você, Serginho, até porque nos torna uma sessão muito desgastante, extensa, e que às vezes um vereador fala a mesma coisa por 10 vezes, né? Mas aí o grande problema, Serginho, eu vejo que está se surgindo em grande expediente. Em grande expediente é onde? É para apontar as questões de interesse público, né? E nobres vereadores concedem o aparte, né? E esse aparte é onde se está criando um certo debate e certos apontamentos. E esse aparte ele é permitido pelo regimento interno da casa. Então, eu creio que cada vereador teria que ter a sua responsabilidade e de falar fatos pontuais, né, Serginho? Tanto que no requerimento em que eu tive a autoria, eu expus, né, a minha fala apenas uma vez. E no meu requerimento, diversos vereadores às vezes falaram 2 ou 3 vezes. Então é isso que está ocorrendo. Claro que na questão de quem está conduzindo as sessões sou eu como presidente, mas de maneira alguma também eu posso privar o vereador da fala dele. Eu acho que cada vereador tem que se responsabilizar pelo tempo de sua fala, até para que a população não se desgaste com o tempo das sessões que está ocorrendo na Câmara.
A gente observa que depois de 1h30, mais ou menos, muitos vereadores até na cadeira se relaxam. Por quê? vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, dá para ser mais sucinto. A gente entende o posicionamento dos vereadores também. É o único momento que ele tem, talvez, para se falar, para se manifestar. Mas tem sido uma constância, não é um dia ou outro, não uma sessão ou outra, não. Coisa que era raro.
Então, Serginho, é que pelo que você está percebendo, né, como um integrante da imprensa, né, e pelo que você está dizendo, parece que está fugindo ao tema, né? Assim, inicia-se uma matéria, aquela matéria ela inicia-se com a questão em discussão e ela vai e sai do caminho. Aí é onde que provoca essa fala de extensão de tempo, como, por exemplo, a minha questão que eu coloquei no requerimento foi sobre moradia, que seja feito debates de políticas públicas. E neste requerimento já foi para cargo comissionado, e então eu entendo plenamente o que você está dizendo. São questões que a gente também observa, mas infelizmente nós não temos aí o poder de interferir na fala de um vereador.
Mesmo quando sai do assunto pertinente àquela discussão?
Então, daí senão eu teria que ficar
toda hora
parando o vereador, a sua fala. E às vezes, né, Serginho, às vezes a pessoa sai fora um pouquinho da matéria, mas chega lá na frente, é um conjunto de questões que possam ser formadas ali, uma ideia que é relacionada à matéria. Mas infelizmente não é o que está ocorrendo. Inicia-se uma fala, foge do tema e foge do tema e foge do tema, aí quando volta-se na matéria é apenas para votação.
Algo mais?
Não, eu queria agradecer o espaço e dizer, né, à população de Bandeirantes que a Câmara de Vereadores ela não parou em nenhum momento, né, nesta questão do Covid-19 e que nós estamos assim prontamente para atender a todos. Tem o e-mail da Câmara e também o telefone da Câmara para que possamos aí, atender a população de Bandeirantes.